Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correa da Silva. Daniel, bom dia.
Olá, Anderson. Muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Daniel, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Daniel, eu não posso começar esse nosso diálogo hoje se não for abordando essa situação caótica que temos na Colômbia. A população foi para as ruas protestar contra essa política neoliberal do governo Iván Duque, motivada especialmente por essa reforma tributária que ele tentou aprovar, e o que se viu foi um cenário de violência sem precedentes na história do país. Já há dezenas de mortos por conta das ações das forças de segurança. As informações ainda não estão muito atualizadas, mas o fato é que há uma enorme convulsão na Colômbia. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes qual é a origem de todo esse caos no país, Daniel. O que de fato levou a população às ruas, além da reforma, e por que essa resposta com violência demasiada das forças de segurança?
A Colômbia é um país que nos anos 80 e 90 sofreu profundos impactos de políticas liberalizantes, privatistas, de modernização capitalista que acentuaram cada vez mais a miséria na sua população. E o narcotráfico surgiu como uma alternativa para uma juventude completamente desassistida, desamparada e sem perspectiva de futuro. Agora, os Estados Unidos, quando observaram esse fenômeno na Colômbia, perceberam que havia um grande passo de evasão de divisas dos Estados Unidos em direção à Colômbia, como uma das grandes negociadoras e intermediadoras desse narcotráfico. Os Estados Unidos também, muito beneficiários de todo esse processo, porque controlam uma boa parte da cadeia. E resolveram lançar mão de uma intervenção militar na Colômbia, com programas de treinamento, com parcerias institucionais, com fornecimento de armas e materiais bélicos em geral. E a Colômbia se estruturou a partir dos anos 2000 num cenário de militarização absoluta do país, que tem a ver com controle social, né, usando as forças armadas como uma força de segurança pública e atuando diretamente contra a população. A Colômbia, Anderson, e para os nossos ouvintes que nos acompanham, ela é um país que há praticamente 30 anos vive num processo acelerado de configuração de um terrorismo de Estado. Isso muito já debatido numa intelectualidade colombiana e estou aqui me amparando em Orlando Calvo Ospina, esse jornalista que trabalhou exaustivamente o tema do terrorismo de Estado na Colômbia. Digo isso porque esses últimos 30 anos acumulados fizeram com que uma política muito mais militarizada tornasse o protesto popular na Colômbia uma atividade que coloca as pessoas em risco de vida. A Colômbia tem indicadores de perseguição e de morte e desaparecimento de jornalistas, por exemplo, que chamam a atenção do mundo inteiro, dos países que ocupam o pódio no ranking de perseguição a jornalistas investigativos, que procuram apresentar toda a trama sórdida que envolve a elite política colombiana, a sua burguesia, a sua classe dominante e as vinculações com um programa de dominação a partir de Washington. Todos esses processos combinados, eles levam uma tensão social muito forte no Estado colombiano. E diante desse quadro, a Colômbia se vê numa condição, a partir da pandemia agora, muito deteriorada do ponto de vista fiscal. Isso promoveu uma série de movimentações da população ainda em 2019. É importante dizer que o ano de 2019 e o segundo semestre, especificamente de 2019, reservou por toda a América Latina uma onda de protestos que foram, de certa forma, interrompidos pela pandemia. No entanto, o início do ano agora de 2021 já marca a fatura, a conta que a classe dominante nos países da América Latina, e na Colômbia em especial, procuram passar à população diante do cenário de crise econômica profunda, que também já vinha em marcha em 2019, mas que a pandemia deu conta de dar contornos ainda mais dramáticos e intensificados. Portanto, essa movimentação na Colômbia, ela tem muito a ver com uma reação popular diante de uma estafa já de pelo menos 30 anos de perseguições, de mortes, de desaparecimentos, e que tornaram agora a situação cada vez mais insustentável, Anderson.
A elite política na Colômbia parece absolutamente incapaz de encontrar uma solução para esse quadro de empobrecimento da população. Que tipo de consequências essas ações da gestão Iván Duque podem trazer para o país e também para o continente, Daniel? Você enxerga esse cenário reverberando para os países vizinhos?
Pois é, Anderson, há pelo menos 15 anos, o Banco Mundial realiza um estudo de ranqueamento entre os países. O Banco Mundial chama esse estudo de relatório Doing Business, mas nós poderíamos entendê-lo como o um movimento que orienta a agenda da burguesia no cenário internacional, e isso, sobretudo, aqui na América Latina, que não seria diferente. Eu digo isso porque todas as reformas que têm sido feitas por toda a América Latina e que têm gerado ondas de protestos, né, vale reforçar mais uma vez, como nós colocamos na questão anterior, desde 2019, a América Latina já vem em uma série de efervescências políticas, mais em formato de onda. Essa agenda ela vai sendo reverberada por todos os países do continente. Portanto, reformas administrativas, reformas tributárias, reformas previdenciárias, reformulações nas legislações de falência, eliminação de regramentos e de tarifas para abertura de empresas e esse incentivo vil ao empreendedorismo, tentando fazer com que cada sujeito miserável que tenta levar a sua vida de alguma forma mais digna na América Latina possa ser visto como o próximo Steve Jobs, como o próximo Elon Musk, ou como um grande capitalista em potencial, toda essa ideologia pesada que paira sobre a América Latina e os seus governantes, a sua elite política, alimentaram também uma proposta na Colômbia. Proposta essa que buscava elevar a base de incidência de impostos sobre a classe média, sobretudo na Colômbia. Uma base tributária que incidiria sobre uma renda de aproximadamente 1.000 dólares nos dias atuais e que passaria, a partir da reforma, a incidir sobre todos aqueles que tivessem rendimentos superiores a pouco mais de 600 dólares. Portanto, isso faria com que saíssem da faixa de isenção uma parte expressiva da classe média colombiana sendo atirada à pobreza. Isso está vinculado a um projeto global de achatamentos da classe média em nome das classes dominantes. Mas acontece que essa classe média reagiu na Colômbia, boa parte dela passou a demonstrar sua insatisfação e os protestos foram aparecendo. Protestos de toda sorte, de toda ordem. E que mesmo o recuo de Iván Duque, mesmo a saída do governo, do principal responsável por esse projeto de reforma tributária, o Alberto Carrasquilla, e toda a sua equipe de governo, de vice-ministros da Fazenda, todo esse movimento que aconteceu, na Colômbia não foi suficiente para parar os protestos. Então, a Colômbia segue vivendo uma movimentação muito forte por parte da sua população, que vai, demonstrando cada vez mais uma estafa com relação a esse processo político. Porque Iván Duque, no mesmo momento em que recua da proposta de reforma tributária, chama a uma coalizão nacional todos os partidos da ordem dentro da Colômbia, todos aqueles que os manifestantes e as pessoas já não suportam mais. E muitas pessoas também entenderam socialmente, o que representou o acordo, o famigerado acordo de paz entre a guerrilha colombiana e as forças políticas do país, porque os desaparecimentos continuaram. O Exército de Libertação Nacional na Colômbia ele entregou as armas e começou a passar por verdadeiros massacres. A perseguição na Colômbia continuou. Então a população, pouco a pouco, vai percebendo que o terrorismo de Estado é de fato o que comanda a Colômbia e que as forças de resistência, elas precisam se demonstrar numa radicalidade cada vez maior, porque o governo tende a ser implacável nas suas ações. Nós hoje contabilizamos na Colômbia pouco mais de 800 prisões, mais de 30 mortes, mais de 200 pessoas feridas, e desses feridos, pelo menos 20 são feridos. Segundo as organizações de direitos humanos que atuam na Colômbia, são feridos nos olhos e recebem ferimentos oculares, algo que nós vimos também acontecer no Chile em 2019. Portanto, é uma situação muito dramática que fez as forças colombianas se movimentarem. Agora, nós podemos trazer também aqui, Anderson e ouvintes, uma avaliação mais crítica dessa movimentação colombiana. Porque esses 30 anos praticamente acumulados de terrorismo de Estado na Colômbia e a destruição dos aparatos de organização da classe trabalhadora no país fazem com que seja extremamente difícil recuperar em um horizonte de 2 ou 3 anos a capacidade histórica dos trabalhadores de luta. Então, não foram poucos os movimentos realizados na Colômbia nesses últimos 10 dias de protesto para que se tentasse apaziguar a movimentação popular. Por exemplo, a principal central sindical da ordem colombiana buscou suspender os protestos, atuou como pôde para suspender os protestos e convocar novas manifestações para o longínquo 19 de maio. Ao que foi absolutamente atropelado pela insatisfação popular, que manteve a greve, manteve a palavra de ordem El paro no para, ou seja, seguem com a greve, seguem com os protestos, com as manifestações diárias na Colômbia, e seguem tentando se articular de forma mais radical. Mas é diante disso que eu manifesto, Anderson, uma certa cautela. Para que nós pudéssemos entender que essas movimentações na Colômbia pudessem reverberar por todo o continente latino-americano, pelo menos no momento atual. Mas sem sombra de dúvidas, a tensão social da pandemia, o fato da Colômbia ter hoje aproximadamente 50% da sua população abaixo das condições necessárias, mínimas de vida. São 50% da população vivendo na pobreza, efetivamente, uma alta muito expressiva dos preços dos produtos alimentícios, da cesta básica colombiana. Todos esses movimentos são ingredientes muito frutíferos para explosões populares. Agora, há que se observar com entusiasmo, sem dúvida, mas também com certa cautela, as possibilidades de que as forças sociais colombianas possam efetivamente reverberar para um êxito dessa luta dentro do país, na disputa pela queda do presidente Iván Duque, e também as possibilidades disso reverberar por todo o continente latino-americano.
Agora, em El Salvador, a situação parece ser ainda pior, não é, Daniel? Na semana passada, o presidente Nayib Bukele derrubou os magistrados da Suprema Corte do país após uma decisão do Congresso onde ele conquistou maioria e passou a governar em uma gestão autocrata, algo que um certo presidente que nós conhecemos bem adoraria fazer. Como é que anda essa situação lá em El Salvador, Daniel? A extrema-direita brasileira é que deve estar aplaudindo de pé tudo isso.
Bom, Anderson, El Salvador é uma nação da América Central formada por pouco mais de 6 milhões de habitantes e possui, nas suas características econômicas principais, a exportação de café, de açúcar e de produtos têxteis, porque a El Salvador é base para a instalação de algumas filiais de grandes confecções mundiais, tal como se caracterizam vários dos países da América Central e do Caribe. E também, como vários desses países da América Central e do Caribe, esse modelo econômico, muito reforçado a partir da década de 80, fez com que houvesse gigantescas ondas migratórias no país, em direção, parte em direção ao México, Alguns fugindo da guerrilha mais imediatamente em direção a Belize, nos anos 80 e parte dos 90, e uma grande quantidade de pessoas indo em direção aos Estados Unidos. E esses movimentos todos geram permanentemente instabilidades econômicas no país, Anderson. Eu estou fazendo questão de frisar esses elementos prioritários aqui para nossa conversa, porque essas condições fizeram inclusive com que El Salvador dolarizasse a sua economia e tivesse hoje, na remessa de imigrantes, uma parte muito expressiva do giro da sua economia. Essas condições todas fizeram com que o desamparo social em El Salvador chegasse a tal magnitude que, em 2015, por exemplo, esse fosse considerado o país mais violento do mundo, em números de homicídios a cada 100 mil habitantes, superando a marca de mais de 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Essas condições todas são importantes para que nós compreendamos não só a eleição de Bukele, mas também toda a onda que o acompanhou, uma onda de estafa nacional de proporções gigantescas, que fez com que ele tivesse mais de 60 das 80 cadeiras no parlamento, fez com que ele tivesse a maioria dos prefeitos, inclusive na base de San Salvador, e pudesse apelar para esses arroubos autoritários travestidos de uma atenção e um respeito às demandas populares. E da forma como você coloca, né, você precisamente define aqui que no Brasil os elogios, por exemplo, que foram tecidos por Eduardo Bolsonaro, o comentarista de relações internacionais do Palácio do Planalto, eles de fato satisfazem muito uma posição como essa, em que Jair Bolsonaro só falta dizer que é apenas o presidente da República e que não pode fazer absolutamente nada para salvar o país desse caos em que nós nos encontramos, do ponto de vista sanitário, mais urgente, mas também do ponto de vista socioeconômico. Bom, nesse quadro, Anderson, nos resta sublinhar que a medida adotada por Bukele, ela seguiu tendo ampla aceitação popular, a despeito de certos protestos pontuais, certas desconfianças. Ele toma essas medidas como um sujeito que vem para limpar o país. Inclusive, essa foi a expressão que ele utilizou, né, quando da destituição dos ministros da Suprema Corte em El Salvador. Essas medidas todas, elas têm um contexto, é importante que nós recuperemos esse contexto, e Bukele vem com essa sensação de botar ordem na casa, de arrumar El Salvador e principalmente de combater a violência e o narcotráfico que assola a juventude salvadorenha, também ela desamparada, desassistida, sem perspectivas de futuro, sem oportunidades de trabalho. E todos esses movimentos, eles inflam uma população que está ávida pela resolução de uma vez por todas definitiva dos seus problemas, né? Então é de fato uma experiência para nós ficarmos atentos e observando, porque esses arroubos autoritários, eles vão sendo elogiados por parte de lideranças que querem tomar a mesma medida, a mesma proporção. Jair Bolsonaro sonha com isso de fato no país, inclusive o chamado público, a campanha pedindo autorização do povo para adotar medidas mais autoritárias, tem também a ver com isso. Mas eu diria que ainda nas frações de classe dominante nós não temos um ambiente político que favoreça passos mais ousados do presidente da República nessa direção. Ainda que, sem sombra de dúvidas, esse seria o sonho dele e da extrema-direita brasileira, Anderson.
Agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é que tem surpreendido muita gente, Daniel, com algumas medidas que a nossa produtora, Celeste Sintra, classificou como arrojadas. O democrata anunciou um pacote de investimentos trilionário na economia, fomentando a criação de empregos, ampliando o colchão social para a população vulnerável, promoveu uma verdadeira reviravolta nas políticas ambientais do seu antecessor, tem tentado se colocar como uma liderança global contra os gases do efeito estufa, isso sem contar aquela decisão surpreendente e histórica de apoiar a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Você consegue explicar aqui pra gente o que deu no líder estadunidense, Daniel?
Olha, Anderson, o que deu no líder estadunidense foi, eu acredito que um surto de realidade, um banho de realidade de qual é a posição dos Estados Unidos no mundo e as ameaças à hegemonia estadunidense que pairam no sistema internacional. Portanto, eu procuro observar todas essas medidas e as quais eu estou de acordo aqui com a Celeste, elas são medidas arrojadas, vindas sobretudo de um líder da principal potência imperialista do planeta. No entanto, eu, como um latino-americano, sempre observo essas medidas com os dois pés atrás, né? É importante observar que várias dessas medidas tidas como arrojadas, elas, no fundo, guardam uma relação muito próxima com aquilo que era desejado por Donald Trump, mas que não era colocado em prática no sentido das medidas que verdadeiramente pudessem chegar ao encontro desses resultados. Eu me explico, Anderson e nossos ouvintes. O meu ponto aqui é o seguinte: o pacote de 3 trilhões de dólares que Joe Biden despeja nos Estados Unidos, ele é mais uma tentativa de reativar, de reaquecer uma economia bastante combalida nessa última década. E vejam que cada vez mais o horizonte de tempo entre um pacote e outro é menor e a quantidade de dinheiro despejada é cada vez maior. Isso não é muito um sinal de virtude, senão um sinal de fraqueza e de dificuldade que essas medidas tenham de fato efeitos práticos para a maioria da população nos Estados Unidos e no mundo. Até o momento, essas medidas de injeção trilionária de recursos não têm gerado outra coisa senão uma inflação de ativos pelo mundo inteiro, com bolsas de valores registrando ainda recordes e situações extraordinárias, mas concentrando ainda muita riqueza nas mãos das pessoas que formam a elite econômica e política mundial. Portanto, todas essas medidas, por mais arrojadas que se apresentem, elas têm sido beneficiárias da classe dominante em última instância. Ao mesmo tempo, o incentivo, por exemplo, à sindicalização burocratizada pelo Estado, claro, que aparece nos chamados de Joe Biden, elas têm a ver também com uma tentativa de reforçar aquilo que o próprio Donald Trump queria, que era a recuperação de uma classe média nos Estados Unidos que fosse produtora e consumidora de bens. Eu digo isso porque Joe Biden e a sua secretária de comércio, por exemplo, teceram elogios ao novo acordo que os Estados Unidos celebraram com o Canadá e com o México ainda em 2019, chamado de NAFTA 2.0, né, ou uma modernização do NAFTA, que é o USMCA, Estados Unidos, México e Canadá. Na verdade, ele é um acrônimo que junta as iniciais desses países. O novo acordo, ele busca estabelecer um mínimo de 16 dólares por hora no pagamento dos empregos industriais, sobretudo da indústria automobilística nos Estados Unidos, e busca realizar, de fato, um incentivo ao rebaixamento do custo da força de trabalho nesses países, tentando reequilibrar o emprego industrial nos Estados Unidos. Portanto, esse é o meu ponto aqui para justificar medidas que tentem fortalecer o poder de barganha da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Elas vêm no sentido de tentar reequilibrar forças sociais dentro do país, em favor, de fato, de uma barganha maior, para a classe dominante, mas buscando reorganizar a sociedade nos Estados Unidos, que vem dilacerada pelas políticas ultraliberais adotadas no país, nos últimos anos e nas últimas décadas. Além disso, nós poderíamos sublinhar a segnada ambiental dos Estados Unidos. Eu acho que ela é muito importante do ponto de vista político e mundial, Agora, é preciso também tecer alguns comentários a esse respeito. Por exemplo, Joe Biden acumula 48 anos de vida pública nos Estados Unidos, como senador, como deputado, como chefe de divisões do Poder Executivo, como vice-presidente da República. Em nenhum, absolutamente nenhum desses 48 anos, Joe Biden foi um entusiasta da questão ambiental. Ele jamais foi um ativista do tema. Ele assumiu a bandeira em antagonismo aos projetos que eram levados a cabo por Donald Trump nas últimas eleições. E isso aponta, a meu juízo, para uma percepção da classe dominante dos Estados Unidos de que há uma fronteira tecnológica se desenhando em nome de novas matrizes que não são mais compatíveis com a utilização dos combustíveis fósseis. É comum que se diga, né, dentro da economia, que a idade da pedra, a idade do bronze, nenhuma delas terminou porque o bronze ou a pedra se esgotaram, mas sim porque outras bases materiais se desenharam de forma mais barata e mais exitosa na humanidade. E eu diria que nós estaríamos prestes a visualizar uma transição de matriz energética que não virá essencialmente do esgotamento completo do petróleo e de seus derivados ou das suas fontes de combustíveis fósseis. Portanto, me parece que, em busca da disputa política pela hegemonia global, Joe Biden e a elite política dos Estados Unidos percebem que a China está na ponta de lança dessa nova fronteira tecnológica, acompanhada pela própria Europa, e os Estados Unidos estão absolutamente atrasados nesse quesito. Portanto, as ordens de Joe Biden, que vão ao encontro de uma economia mais verde, pretensamente mais verde, do ponto de vista comparativo, ela tem muito a ver com esse jogo de poder, da política internacional. Muito mais do que qualquer sensibilidade de Joe Biden com relação a essa questão ambiental. No entanto, claro, é preciso sublinhar que isso demonstra um passo importante do ponto de vista civilizatório, mas também é preciso dizer para os Estados Unidos, porque a fonte de grande parte dos recursos dessa transição energética segue existindo em grande maioria nos países que estão abaixo da linha do Equador, e a política imperialista dos Estados Unidos para a obtenção desses recursos vai permanecer. E é muito plausível também que a extração desses recursos nos países latino-americanos, africanos, siga sendo feita sem qualquer tipo de preocupação ambiental mais extrema. Em nome da sustentabilidade ambiental no norte, nós vamos seguir enfrentando aqui o intervencionismo, a miséria e o descalabro dos países centrais contra os países periféricos. É assim que eu identificaria aqui, Anderson e ouvintes, esses tons arrojados da política de Joe Biden. E por fim, né, eles culminam na questão da vacina. E eu diria que o tema da vacina, ele é particularmente importante, porque os Estados Unidos acumulam no seu território mais de 500 milhões de doses, ou seja, quase duas vezes aquilo que seria necessário para vacinar sua população, e testemunham no mundo inteiro uma vagarosidade tremenda, gigantesca, no ritmo da vacinação. E, portanto, me parece que Joe Biden identifica uma oportunidade de poder retomar um ciclo de acumulação capitalista em escala global, com muitas empresas multinacionais estadunidenses nesses territórios, que não podem retomar suas atividades normais se não tiverem a população devidamente imunizada. Portanto, essa decisão histórica dos Estados Unidos, que de fato é muito representativa, ela não deixa de ter a sua vinculação com um alto grau de pragmatismo daquele país, no sentido da tentativa de retomar a atividade econômica global o mais próximo possível da normalidade, no menor espaço de tempo possível.
Esse tipo de postura pode simbolizar uma mudança de atitude dos Estados Unidos em relação ao seu papel de protagonismo no mundo, Daniel. Podemos ter uma nação que abandone aquele caráter imperialista predominante ao longo da história? Ou essa é só mais uma ilusão para aqueles extremamente otimistas?
A história dos Estados Unidos e a história da América Latina, Anderson, infelizmente não me autorizam a compartilhar desse certo sentimento de esperança que toma muitos corações e mentes progressistas aqui no Brasil ao verem Joe Biden discursar, porque Joe Biden representa, de fato, no discurso, a antítese daquilo que vinha sendo propalado por Donald Trump. Mas Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos e os latino-americanos nunca, jamais podem se esquecer disso. Um país que foi forjado no norte, mediante o extermínio dos seus povos originários, mediante o assalto à metade do território mexicano, e que estabeleceu, mediante uma doutrina, um destino manifesto que fazia com que os Estados Unidos tivessem a obrigação de tomar como zona de influência todo o Caribe e a América Central, como se fossem uma extensão do seu próprio território, não permitem que nós tenhamos nenhuma ilusão de que os Estados Unidos seriam tomados por um arrobo civilizatório que fizesse com que eles fossem menos intervencionistas. Em complemento à questão anterior, nós podemos colocar, por exemplo, o fato de que Joe Biden seguiu na política internacional, por exemplo, acentuando os graus de hostilidade, por exemplo, com relação à China, em que numa reunião de representantes dos dois países, ela termina antes do previsto e com acusações mútuas, e fizeram com que os seus representantes se retirassem da sala. Os ataques retóricos à Rússia permanecem, inclusive motivando respostas contundentes desde o Kremlin. Joe Biden já estreou seus primeiros bombardeios na Síria e também já adiou uma vez mais a retirada das tropas do Afeganistão, que estavam previstas agora para esse mês de março e que foram adiadas para o simbólico dia 11 de setembro. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem em plena marcha com as suas políticas imperialistas. Portanto, a história da América Latina ela não nos permite também vislumbrar qualquer tipo de cenário positivo mediante os ventos que sopram do norte. Portanto, não é com nenhum deleite que eu trago aqui esse tipo de análise, mas é preciso que nós saibamos com quem nós estamos nos relacionando e tenhamos uma clara dimensão de que não é dos Estados Unidos que vai aparecer o socorro para a condição dramática pela qual passa a América Latina em geral e o Brasil em específico, Anderson.
Já em Israel, Daniel, o Benjamin Netanyahu não vem tendo vida fácil. Mesmo depois de liderar esse processo de vacinação em tempo recorde da população do país contra a Covid-19, o premier não conseguiu formar um governo e o presidente Reuven Rivlin passou essa missão para o líder oposicionista Yair Lapid. O Likud, partido nacionalista de direita comandado por Netanyahu, obteve o maior número de votos nas eleições de março, mas não conseguiu maioria no Congresso, precisando de alianças para governar, algo que não aconteceu como em 2019 e 2020. Será que dessa vez finalmente termina o reinado do Netanyahu em Israel, Daniel? A oposição tem condições de conseguir uma coalizão ou deveremos ter novas eleições mais uma vez por lá?
Você desenhou de forma muito pertinente, né, Anderson, o cenário político israelense atual envolvendo as últimas eleições. Benjamin Netanyahu tinha sido eleito para o quinto mandato como primeiro-ministro de Israel e bastante fortalecido pela implementação de suas políticas na região. O próprio processo de vacinação em massa, exitoso, realizado por Israel, nesses primeiros meses de 2021, representa um fortalecimento social do apoio, do amparo político para as políticas de governo, serem implementadas desde o seu partido. No entanto, como você também sublinhou, há essa divisão, para a formação de uma maioria no parlamento. E aí eu diria que elas vêm motivadas por pelo menos duas razões muito fortes. A primeira delas é que há um profundo desgaste político da figura de Benjamin Netanyahu, sobretudo mediante as investigações recentes e as apurações de envolvimentos muito contundentes do primeiro-ministro israelense em casos de corrupção. Isso ajuda a enfraquecer uma certa base popular e, sobretudo, uma sustentação política para que ele pudesse conduzir um novo governo. De outro lado, há um certo embate cada vez maior na região, dado o desgaste dos ataques israelenses, mais uma vez, contra a população palestina. O tensionamento dessas relações, ele se acentuou nas últimas semanas e nos últimos meses, a ponto, por exemplo, de Israel requerer uma reunião com o Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar dessas questões. O exército israelense segue sendo implacável na tomada de territórios palestinos, no massacre ao povo palestino, mas as imagens andam rodando cada vez mais o mundo desse massacre do exército israelense. E isso também dificulta a formação de um governo mais sólido, mais consistente, que não conte com uma participação ativa da oposição. Mas eu lhe diria aqui, Anderson, que as dificuldades de formação de um governo são muito grandes e não há precisamente aqui uma possibilidade de apontar um cenário para o que acontece em Israel no momento atual. Eu diria que o grau de incerteza é tamanho que se torna muito imprevisível o cenário de se dizer que seriam feitas novas eleições, até porque já há um grande desgaste com processos eleitorais que foram realizados em 2019 e em 2020, sem que eles tivessem êxito na formação de novas coalizões de governo. Portanto, o recurso a um novo processo eleitoral, ele já provoca certo desencanto na população de que o novo processo eleitoral realmente seja capaz de reconstituir a possibilidade de formação de coalizões de governo. Por outro lado, a oposição vai ganhando força e pode pleitear, mediante um processo eleitoral, a derrubada dessa dinastia, como você sublinhou bem aqui, de Netanyahu no país. Mas eu diria que é um cenário verdadeiramente hoje comandado por muita incerteza e por uma imprevisibilidade bastante grande, Anderson.
Daniel Correia da Silva, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vamos ficar de olho nos desdobramentos desse caos lá na Colômbia. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez a sua gentileza, a gentileza da produção do Faixa Livre. Deixo aqui o meu abraço a você, a Celeste, a toda a equipe do programa. E um bom dia e uma boa semana a todos os nossos ouvintes também. Até a próxima. Seguimos atentos a essas movimentações da Colômbia, esperando que haja uma melhor sorte em favor da população e contra a classe dominante e a elite política daquele país.
Conversamos aqui com o professor da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. E agora vamos terminando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!